Em debate na Secretaria de Relações Institucionais da Câmara, representantes da Organização Mundial da Saúde, do governo brasileiro e das embaixadas de Estados Unidos e Bélgica reforçaram os compromissos de cooperação internacional para a imunização universal contra a Covid-19. Porém, a proposta de quebra de patentes das vacinas durante a pandemia ainda enfrenta resistências. O texto está em tramitação na Câmara e altera a Lei de Propriedade Industrial para, na prática, reduzir os custos de uma eventual vacinação em massa. O diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério de Relações Exteriores, João Lucas de Almeida, informou que o governo federal ainda não incluiu o tema nas negociações em torno de vacinas que serão produzidas na Fiocruz ou pelo consórcio internacional.
Os acordos que nós estamos discutindo e negociando, tanto com a Oxford AstraZeneca, quanto com a iniciativa do consórcio de vacinas, COVAX Facility, elas não prevêem quebra de patente, pelo contrário. Justamente porque nós acreditamos que, no momento, as condições que estão estabelecidas nos permitem atender o mercado, assegurar a transferência de tecnologia e preços razoáveis por dose.
A Adida de Saúde da Embaixada dos Estados Unidos, Amy Dubois, explicou as metas e os investimentos norte-americanos para a produção de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Ressaltou que, se várias vacinas forem bem-sucedidas, haverá doses em excesso nos Estados Unidos. Amy Dubois reforçou o papel de independência das empresas norte-americanas quanto à propriedade industrial.
O assunto das patentes fica com as empresas. Elas podem negociar acordos com governos. Em princípio, o governo americano concorda completamente que precisamos dar vacina para todo mundo. Mas para nós, as empresas têm muita independência nesse processo.
O secretário de Relações Internacionais da Câmara, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende a continuidade do debate em torno da quebra de patente momentânea, a fim de que não se restrinja o acesso da população à futura vacina contra a Covid-19.
Você tem uma patente quando você tem exclusividade nos investimentos da iniciativa privada. Diferente da situação que estamos passando, que é uma necessidade, investimentos do governo, investimentos públicos, é uma vacina para imunizar toda a população. E isso vai acelerar a economia e fazer com que aqueles que toparem investir junto com os governos aqui no Brasil, seja federal ou estadual, terão condições de acessar esse mercado e essa economia para novos produtos. Mas esse é um momento que nós não podemos pensar no lucro, porque a pandemia tem paralisado a economia de maneira geral.
O embaixador da Bélgica detalhou alguns dos projetos que fazem do país um dos líderes em inovação tecnológica no enfrentamento da Covid. Além dos testes clínicos de imunização, também há avanços na produção de coadjuvantes usados na fabricação de vacinas. Por meio da Gavi Alliance, a Bélgica integra os esforços da União Europeia para garantir a imunização universal.
Na Bélgica, uma prioridade é a África Central e a África Ocidental tem acesso à vacina também.
Representante da Organização Mundial da Saúde, a costarriquenha Socorro Gross, pediu o apoio do parlamento para a superação dos desafios nesse processo de universalização, entre os quais ela incluiu as fake news e as campanhas anti-vacinação.
Existem desafios regulatórios, desafios de planificação, de insumos, de aceitação da população, especialmente quando temos grupos antivacinas com fake news que entorpecem também a credibilidade que as vacinas têm para nossas comunidades.
Até o fim de agosto, a OMS registrou estudos para o desenvolvimento de 176 vacinas contra a Covid-19. 33 delas já estão em diferentes etapas de pesquisa em seres humanos, sendo 8 na fase mais avançada. Socorro Gross destacou o esforço mundial para desenvolver vários tipos de vacina e defendeu estratégias conjuntas para se garantir a imunização de qualidade e com preço justo. O deputado Alex Manente informou que as conclusões da série de debates da Secretaria de Relações Internacionais da Câmara com a OMS e com as embaixadas serão enviadas a vários órgãos do Executivo, principalmente às agências reguladoras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.